A vibração subsidiária Ta Tuan A Si, em português és o mesmo, destina-se à compreensão da entidade viva, mas a vibração principal é Onkara. Não se importando com o Onkara, Shankaracharya enfatiza a vibração Ta Tuan A Si. Quem não aceita o pranava, a encarnação sonora transcendental do santo nome do Senhor Krishna como o princípio mais importante na literatura védica, aceita Ta Tuan A Si como a vibração primária. Jogando com as palavras, Shankaracharya tentou criar uma apresentação ilusória da suprema personalidade de Deus, Krishna, em sua relação com as entidades vivas e com a manifestação cósmica. Ta Tuan A Si é uma advertência à entidade viva para que não confunda o corpo com o eu. Esse é um engano que 99,999% das pessoas do mundo cometem, principalmente os chamados religiosos, né? Portanto, Ta Tuan A Si destina-se especialmente à alma condicionada. O cantar de Omkara ou do mantra Hare Krishna destina-se à alma liberada. Srila Rupa Goswami diz que assim, isso está no Namastaka 1, assim as almas liberadas cantam o santo nome do Senhor Krishna. Do mesmo modo, Maharaja Parikshit diz que no Bhagavatam 10.1.4 que podem cantar o santo nome do Senhor Krishna aqueles que satisfizeram plenamente os seus desejos materiais ou que estão plenamente situados na plataforma transcendental e destituídos de desejo material. Só uma pessoa inteiramente livre da contaminação material pode cantar o nome do Senhor Krishna. Shankaracharya indiretamente reduz o valor do mantra védico principal, o Omkara, aceitando uma vibração subordinada, Ta Tuan A Si, como o mantra védico mais importante. Assim, Sri Krishna Chaitanya criticou o Shariraka Bhashya de Shankaracharya como imaginário e apontou nele centenas de falhas. Contudo, para defender Shankaracharya, Sarvabhauma Bhattacharya apresentou ilimitada oposição. Não, o que eu acredito está certo, mesmo que não dê resultado nenhum, né? É porque, quem está certo? Aí surge aquela pergunta que todo mundo faz, mas quem está certo e quem está errado? É simples saber, é só olhar o resultado. Se a sua verdade te liberta dos medos, ansiedades, estresse, depressão, faz você feliz, deixa você em paz, satisfeito, você está certo. Agora, se você não está vivendo nada disso, então a sua verdade não presta para nada. O Bhattacharya apresentou várias espécies de argumentos falsos com falsa lógica e tentou derrotar o seu adversário de muitas maneiras. No entanto, Sri Krishna Chaitanya rebateu todos esses argumentos e estabeleceu a sua própria convicção. A palavra Vitanda indica que o polemista, sem tocar no ponto principal, nem estabelecer a sua própria opinião, simplesmente tenta refutar o argumento do adversário. Não tocar no sentido direto, mas tentar desviar a atenção com más interpretações, chama-se chala. A palavra Nigraha também significa sempre tentar rebater os argumentos do adversário. Sri Krishna Chaitanya prosseguiu: a suprema personalidade de Deus, Krishna, é o ponto central de todas as relações. Atuar em serviço prático e amoroso a Ele é a nossa verdadeira ocupação. E alcançar o amor a Deus, Krishna Prema, é a meta última da vida. A literatura védica descreve estes três temas. O Bhagavad Gita 15.15 também confirma esta afirmação. Vedaischa sarvairaham evavejo. Em português, o verdadeiro propósito ao se lerem os Vedas é de aprender a como se tornar devoto do Senhor Supremo Krishna. O próprio Senhor Krishna aconselha: Mamanabhava Madbhakto Madhyajimam Namaskuru. Bhagavad Gita 9.34 diz isso aí, né? Portanto, após estudar os Vedas, deve-se então realizar o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Ah, é uma vírgula, pensei que era ponto, Bilma. Tá, vou ler de novo. Portanto, após estudar os Vedas, deve-se então realizar o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, pensando sempre no Senhor Supremo Krishna, Man Maná, tornando-se seu devoto, o adorando e sempre prestando-lhe reverências. Isto se chama Vishnu Aradhana e é o supremo dever ocupacional de todos os seres humanos. Este dever é cumprido adequadamente no sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Nisto consiste todo o esquema da civilização védica, para que todos, né, todos vivam bem, todos sirvam Deus e todos no final da vida voltem para casa, no mínimo se deem bem aqui, agora e nas próximas vidas. Entretanto, nesta era é muito difícil estabelecer esta instituição, por isso Sri Krishna Chaitanya aconselha que não nos preocupemos com o sistema védico que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Ao invés disso, devemos adotar diretamente o cantar do mantra Hare Krishna e simplesmente ouvir dos devotos puros de Deus sobre a suprema personalidade de Deus, Krishna. Este é o processo recomendado por Sri Krishna Chaitanya, e este é o propósito de estudar os Vedas. Se alguém tenta explicar a literatura védica de maneira diferente, está dando asas à imaginação. Qualquer interpretação da versão védica, versão esta que é evidente por si mesma, é mera imaginação. Ao purificar-se a alma condicionada, que somos nós, né, chama-se devoto. Quem sabe um dia, né, Bimala, nós seremos chamados de devotos, né? Porque por enquanto a gente está tentando se purificar, né? E, na verdade, todos nós, né, que estamos aqui nesse momento falando sobre Deus e ouvindo sobre Deus, estamos nos purificando gradualmente, um pouquinho por dia, né? Cada vez que a gente ouve sobre Deus, Krishna, a gente vai se purificando, vai se limpando, vai limpando a mente e o coração. E um dia todos nós, né, seremos chamados de devotos de Deus. O devoto tem sua relação apenas com a suprema personalidade de Deus, Krishna, e seu único dever ocupacional é executar serviço prático e amoroso a Deus para satisfazer Deus, o Senhor Krishna. Presta-se esse serviço por intermédio do representante do Senhor Krishna, o mestre espiritual. Ao executar serviço prático e amoroso a Deus adequadamente, o devoto alcança a perfeição máxima da vida, o amor a Deus, Krishna Prema. O objetivo último de se entenderem os Vedas é elevar-se à plataforma de prestação de serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. No entanto, os filósofos impersonalistas consideram que o ponto central da relação é o Brahman impessoal, a luz, que a função da entidade viva é adquirir conhecimento da luz, Brahman, para que resulte desapego de atividades materiais, e que a meta última da vida é a liberação, ou se fundir na existência do Supremo. Quer se fundir, meu amigo? Que se funda, fazer o quê, né? É, cada um tem o desejo, uns desejam a coisa certa, outros desejam a coisa errada. Quem deseja a coisa errada vai quebrar a cara quantas vidas quiser, né? De repente você pode quebrar a cara eternamente se quiser. Krishna patrocina você quebrar a cara, você se fundir o quanto quiser. Quer se fundir na luz? Que se funda. Quer se fundir no Supremo? Que se funda. e depois cai aqui de novo. Fazer o quê? Esse é o resultado de se fundir. Está sempre se fundindo. Estou falando da fusão, Bimala, fusão na luz, fusão no corpo de Deus. E vai ficar sempre fundido, de vez em quando, né? Aqueles raros que conseguem, né, se fundir na luz ou se fundir no Supremo, é muito raro isso. A maioria não consegue, não. A maioria só fica tentando. Ou, como diz Prabhupada, inutilmente perdendo o seu tempo, vida após vida. É porque se o que você faz, acredita, prega, vive, não desperta, não revive o seu amor adormecido por Deus, você está inutilmente perdendo o seu tempo. Tudo isso, contudo, deve-se simplesmente à imaginação da alma condicionada. Isto apenas a opõe às atividades materiais. É preciso lembrar sempre que todos os textos, calma, védicos, são evidentes por si mesmos. Ninguém tem permissão de interpretar os textos védicos. Se alguém o fizer, estará dando asas à imaginação, e isto não tem valor nenhum. Dá para ler mais um pouco, Bimão? Tá, já vou ler e parar. Na realidade, não há falha, o senhor Krishna Chaitanya falando, na realidade, não há falha da parte de Shankaracharya. Ele simplesmente cumpria a ordem da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Ele tinha que imaginar alguma espécie de interpretação e por isso apresentou uma espécie de literatura védica que é cheia de ateísmo. É porque Krishna mandou o senhor Shiva vir aqui enganar, né? Ah, mas por que que Deus mandou o senhor Shiva vir aqui neste mundo enganar? É porque as pessoas querem ser enganadas para satisfazer os seus filhos, né? Ah, meus filhos querem ser enganados? Tá bom, então, Shiva, vai lá, engana eles. Dá esse prazer para eles. Fazer o quê, né? É, Krishna satisfaz todos os desejos. Nós repetimos isso aqui muitas vezes, né? Krishna satisfaz todos os desejos, abre aspas, desde a liberação até qualquer coisa material. Dirigindo-se ao senhor Shiva, a suprema personalidade de Deus disse: por favor, faze a população em geral opor-se a mim, imaginando tua própria interpretação dos Vedas. Além disso, encobre-me de tal maneira que as pessoas fiquem mais interessadas em avançar na civilização material, apenas para propagarem uma população destituída de conhecimento transcendental. Está vendo? As pessoas querem materialismo, querem ser enganadas, e Krishna está dando isso para as pessoas. Só que isso tem um custo, né? O custo é sofrimento, prejuízos materiais, doenças. É, meu amigo, você não quer Deus. Quer ir contra ele? Tudo bem, ele dá até inteligência para você provar que ele não existe, né? E olha aqui, diretamente, né? O próprio Deus falando e fazendo, dirigindo-se ao senhor Shiva, a suprema personalidade de Deus, Krishna, disse: por favor, faze a população em geral opor-se a mim, imaginando tua própria interpretação dos Vedas. Além disso, encobre-me de tal maneira que as pessoas fiquem mais interessadas em avançar na civilização material, apenas para propagarem uma população destituída de conhecimento transcendental. É, e antes disso, Krishna já tinha vindo como Buda, né, para fazer a mesma coisa, né? Na verdade, duas coisas. Krishna veio como Buda para proteger os Vedas, que estava sendo deturpado, e para parar com a matança de animais. Inventou uma religião ateísta, materialista, impersonalista e uma religião baseada em não violência, ahimsa. Então ele veio enganar diretamente e pessoalmente. Depois mandou o senhor Shiva, né? Bem, as pessoas querem ser enganadas, fazer o quê? Esta citação é do Padma Purana Uttara Kanda 62:31. Tá, já vou parar. Aí a gente devia ter parado, tá? Vou ler um verso aqui, parar, Bimala. Vamos parar aqui, ó. O Senhor Shiva informou a deusa Durga, a superintendente do mundo material. Na era de Kali, assumo a forma de um sacerdote brâmana e explico os Vedas por meio de escrituras falsas, de maneira ateísta, análoga à filosofia budista. Ah, tá vendo? Tá, então vamos parar aqui, Bimala. Bom, gente boa, essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, que é o doutorado da ciência do amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, calma. Melhor internet do mundo está abrindo, já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Vai descendo, é a segunda coleção, já aparece aí a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que, que nós vamos fazer, Bimala? Tá, vou olhar lá, tá? Então, nesta sexta-feira tem o jejum de Yogini Ekadashi. Tá vendo, Bimala? Sexta-feira o jejum, viu? Sexta-feira, jejum de Ekadashi. É, Kali Yuga tem que falar três vezes a mesma coisa, que é pra ver se a gente lembra, né? É... E cadê? Cadê a história do jejum? Ah, tá na primeira linha... No link, links, tá bom, primeira linha, aulas, carne, links, tá, já vou clicar. Ixi, qual é o nome do jejum mesmo, hein, Bimo? Não lembro nem o que eu comi ontem. Tá vendo, você atrasa o programa, se já tivesse aberto aqui, ó, era fácil. Yogini Ekadashi, tá, tô descendo lá embaixo. É o último, né, o último link, não, o penúltimo. O último é YouTube, canal da Krishna FM, tá, cliquei, já tá abrindo, tá, já abriu. Então, para você conhecer a história desse jejum, vamos ler agora, na krishnafm.com.br, a história do jejum de Yogini Ekadashi. Tá muito pequena a letra aqui, deixa eu aumentar um pouco. Agora sim. Yudhishthira Maharaja disse... Ó Senhor Supremo Krishna, ouvi as glórias do Nirjala Ekadashi, que ocorre durante a quinzena clara do mês de Dhyeshta. Agora desejo ouvir sobre o jejum de Ekadashi, que ocorre durante a parte obscura do mês de Ashada, uma mistura de junho e julho. Tenha a bondade de descrevê-lo para mim em detalhe, ó matador do demônio Madhu. O Senhor Supremo Shri Krishna respondeu, ó rei, vou contar sobre o melhor dos dias de jejum, o Ekadashi, que vem durante a parte obscura do mês de Ashada. Famoso como Yogini Ekadashi, remove todos os tipos de reações pecaminosas e concede a liberação suprema. Ó melhor dos reis, esse jejum de Ekadashi salva pessoas que estão se afogando no vasto oceano da existência material e as transporta para a margem do mundo transcendental. Em todos os três mundos, é o principal entre os sagrados dias de jejum. Vou revelar esta verdade a ti, narrando a história recontada nos Puranas. O rei de Alakapuri, Kuvera, o tesoureiro dos semideuses, era um devoto firme do Senhor Shiva. Empregava um servo chamado Hemamali como seu jardineiro pessoal. Hemamali, um Jaksha, tinha muita atração luxuriosa por sua deslumbrante esposa, Swarupa Vati. É isso mesmo, Swarupa Vati, que tinha grandes olhos encantadores. O dever diário de Hemamali era visitar o lago Manasarovara e trazer de volta flores para o seu patrão Kuvera, que então eram usadas para adorar o Senhor Shiva. Certo dia, após colher as flores, Hemamali foi ter com sua esposa em vez de retornar diretamente ao seu patrão e cumprir com o seu dever. Absorto em assuntos amorosos com sua esposa, esqueceu que tinha que retornar à morada de Kuvera. Ó rei, enquanto Hemamali estava desfrutando com sua esposa, Kuvera começou a adorar o Senhor Shiva em seu palácio e em breve descobriu que não havia flores prontas para a adoração do meio-dia. A falta de um artigo tão importante irou o grande semideus e ele perguntou a um mensageiro Yaksha: por que aquele Hemamali de coração imundo não veio com a oferenda diária de flores? Vai descobrir a razão exata e na volta reporte-se a mim pessoalmente. O Yaksha retornou e contou para Kuvera: ó, caro senhor Hemamali, ele está desfrutando livremente de sexo com sua esposa. Kuvera ficou extremamente irado quando ouviu isso e imediatamente intimou o baixo Hemamali a vir diante dele. Tá, vou tomar. Sabendo que fora remisso em não cumprir com o dever, Hemamali se aproximou do patrão em grande temor. O jardineiro primeiro prestou suas reverências e depois ficou de pé perante o seu senhor, cujos olhos haviam se tornado vermelhos de raiva e cujos lábios tremiam. Irado, Kuvera gritou para Hemamali: ah, patife pecaminoso! Ó, destruidor dos princípios religiosos, és uma ofensa aos semideuses, por isso te amaldiçoo a sofrer de lepra branca e a separar-te de tua amada esposa. Só grande sofrimento é o que mereces. Ó, tolo de nascimento baixo, deixa esse local imediatamente e vai-te para os planetas inferiores.
Aí já sabem por que tem pessoas com lepra branca, né? Fizeram coisas parecidas.
E assim, Hemamali imediatamente caiu de Alakapuri e se tornou doente com a terrível aflição da lepra branca. Acordou numa densa e assustadora floresta, onde não havia nada para comer ou beber. Assim passava os seus dias na miséria, incapaz de dormir à noite devido à dor. Sofria tanto no verão quanto no inverno. Mas porque continuava a adorar o Senhor Shiva fielmente, sua consciência permanecia pura e constante. Embora implicado em grande pecado e suas reações concomitantes, tá, vou ler de novo. Embora implicado em grande pecado e suas reações concomitantes, lembrava de sua vida passada devido à sua piedade. Após vagar durante algum tempo aqui e ali por montanhas e planícies, Hemamali eventualmente chegou à vasta cadeia dos Himalaias. Ali teve a boa fortuna de encontrar com o grande santo Markandeya Rishi, o melhor dos ascetas, cuja duração de vida, dizem, se estende a 7 dias de Brahma. Nota 1 no final eu leio. Markandeya estava sentado pacificamente em sua cabana, parecendo tão refulgente quanto um segundo Brahma. Hemamali, sentindo-se muito pecaminoso, ficou a certa distância do magnífico sábio e ofereceu suas humildes reverências e orações. Sempre interessado no bem-estar dos outros, Markandeya viu o leproso e clamou: ó tu, que espécie de atos pecaminosos realizaste para merecer esta terrível aflição? Ouvindo isso, Hemamali respondeu: caro senhor, sou um servo Yaksha do senhor Kuvera e meu nome é Hemamali. Era meu serviço diário pegar flores do lago Manasarovara para a adoração de meu patrão ao senhor Shiva. Mas certo dia atrasei na hora de voltar com a oferenda porque fui tomado de paixão por minha bela esposa. Quando meu patrão descobriu que estava atrasado, me amaldiçoou com muita ira. Assim, agora estou sem casa, esposa e serviço.
Mas afortunadamente encontrei com o Senhor e agora espero receber a sua auspiciosa bênção, pois sei que devotos do Senhor Supremo Krishna sempre trazem o interesse dos outros bem no alto de seus corações. Essa é sua grande natureza, ó melhor dos sábios. Por favor, me ajude. Nota 2, no final eu leio. Markandeya Rishi respondeu: Por que me contaste a verdade? Vou contar-te sobre um dia de jejum que irá beneficiar-te grandemente. Se jejuares no jejum de Ekadashi, que vem durante a quinzena obscura do mês de Ashada, irás certamente ficar livre desta terrível maldição. Ao ouvir estas abençoadas palavras do conhecido sábio, Hemamali caiu ao solo em completa gratidão e ofereceu suas humildes reverências. Mas Markandeya ficou de pé e levantou Hemamali, o enchendo de inexprimível felicidade. Assim como o sábio o instruíra, Hemamali fielmente observou o jejum de Ekadashi e por sua influência novamente se tornou um belo Jaksha. Então retornou para casa, onde viveu feliz com sua esposa. O Senhor Krishna concluiu: Assim como podes prontamente ver, ó Yudhishthira, esse jejum no Yogini Ekadashi é muito poderoso e auspicioso. Qualquer mérito que se obtenha por alimentar 48 mil piedosos sacerdotes brâmanas também é obtido por simplesmente observar um jejum estrito no Yogini Ekadashi. Para quem jejua neste sagrado Ekadashi, montes de reações pecaminosas passadas são destruídas e ele faz com que a pessoa se torne piedosa. Ó rei, assim expliquei-te a pureza do jejum de Yogini Ekadashi. E assim termina a narrativa das glórias de Ashada Krishna Ekadashi ou Yogini Ekadashi do Brahma Vaivarta Purana. E agora as notas. Nota 1. Um dia de Brahma, 12 horas, é dito durar 1000 ciclos das quatro yugas, Satya, Treta, Dwapara e Kali. Como estas quatro eras duram 4.320.000... Não, aqui está 4 milhões, Bimala, tá, eu errei. 4.320.000 anos, um dia de 24 horas completas de Brahma é de aproximadamente... Vishnu, agora eu não sei falar, acho que é trilhões, 60 trilhões, 480 milhões e 480 milhões de anos. Este é o espantoso tempo de vida de Markandeya, o mais longo da Terra. A literatura védica, nota 2, a literatura védica declara: Assim como os rios não bebem sua própria água, mas fluem para o benefício dos outros, assim como as árvores frutíferas não comem seu próprio fruto, mas produzem-no para os outros, e assim como as nuvens não bebem sua própria chuva, mas chovem para os outros, também os santos vivem simplesmente para os outros. O grande sábio Chanakya Pandita diz que meramente ver um devoto puro de Deus, Krishna, é mais purificante que visitar um local de peregrinação sagrado, pois, enquanto um lugar santo pode purificar depois de longo tempo, a vista de um devoto puro de Deus purifica imediatamente. Nota 3. Porque Hemamali desejou retornar aos planetas celestiais e sua esposa, sua observância do jejum de Ekadashi resultou na obtenção de sua meta material. Mas um devoto de Deus, Krishna, observa o jejum apenas com o desejo de aumentar a sua devoção pelo Senhor Krishna e assim ele obtém um resultado transcendental. E agora só resta glorificar, né, esse dia tão purificante. Ashada Krishna Ekadashi Ki Jai, Yogini Ekadashi Ki Jai. E o que nós vamos fazer agora? Ah, é verdade, Bimala. Então, você que quer saber mais sobre os jejuns, né, tem um livro que fala tudo sobre jejuns e tem todas as histórias. Isso mesmo, você entra agora no nosso site krishnafm.com.br
E na segunda linha está lá o link Livros Grátis. Você clica ali. Se eu não me engano, é um dos últimos livros, tá? Tem um monte de livros aí de graça para você ler na tela ou baixar o PDF, tá? Então vamos lá. Estou descendo, livros em áudio, livros em inglês, livro, acho que é um dos últimos mesmo. Tá aqui, ó. É o penúltimo, Bilmo. Livro Tudo Sobre Jejum. Tá aí, de graça para você, tá bom? Então tá bom. Se não achar os links, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Chega de tá bom. Então tá bom, Bilmo. Chega de tá bom. não é fácil, nossa, Bima, né? Socorro, Krishna, Balarama, Radha, que cruz pesada. Não, tô pensando nos meus botões aqui. Ah, eu tô de camiseta, mas tô pensando nos meus botões, Bima, né? Tá. Aonde você me corta, eu me perco. Onde a gente tá? Vem, vamos ler mais um pouquinho do Shrimá Bhagavatam, ou Purana Imaculada. Então tá bom. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohya Badrani Vidnoti Suhi Satam Dashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo a coleção Shrimá Bhagavatam ou Purana Imaculado. Estamos lendo o capítulo, deixe-me ver aqui, calma, não está aqui, Bimala. Ei, Bimala, depois se fala aqui o que atrasa o programa. Você não abriu o Shrimá Bhagavatam? Não é fácil não, Krishna Balarama Radha, que cruz pesada. Tamanho 138, PDF 459, página 885. Nossa, não é fácil não, viu? Não, tô pensando nos meus botões aqui, tá aqui. É o capítulo Descrição dos Planetas Infernais. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantigam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Rei Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpate, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namostute, Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Bancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Srivasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Então paramos aqui. O grande sábio Shukadeva Goswami respondeu: todos os planetas infernais estão situados no espaço. Tem gente que fala, a religião mete medo. Não! É igual você ir no Rio de Janeiro, né? Se uma pessoa fala para você, ó, não vai naquele bairro do Rio de Janeiro, que eles vão te matar. Você vai passar de carro lá, eles vão te meter bala, vão te metralhar. Então, quer dizer, a pessoa que fala isso está metendo medo na outra pessoa? Não, quem avisa, amigo é. Então, essas descrições dos infernos é para você não ir para lá. Porque se for para lá, meu amigo, você vai passar um bom tempo lá sofrendo, se ferrando, né? Mas, tudo bem. Quer dizer, ouve quem quer, segue quem tem juízo. O grande sábio Shukadeva Goswami respondeu: todos os planetas infernais estão situados... Ah, é, onde estão os infernos, os planetas infernais? Agora está se dando o endereço deles. Todos os planetas infernais estão situados no espaço intermediário que fica entre os três mundos e o oceano de Garbhodaka. Está vendo, Bimala? Eles localizam-se no lado sul do universo, abaixo de Bhumandala, e levemente acima da água do oceano de Garbhodaka. Pitriloka também está localizado nessa região que fica entre o oceano Garbhodaka e os sistemas planetários inferiores. Em grande Samadhi, todos os habitantes de Pitriloka, encabeçados por Agni Shwata, meditam na suprema personalidade de Deus, Krishna, e sempre desejam o bem-estar de suas famílias. Tá, vou tomar água. É, todo mundo tem um corpo, tem as misérias do corpo e da mente, né, Bhimala? Como ficou explanado anteriormente, abaixo de nosso sistema planetário existem sete sistemas planetários inferiores, o mais baixo dos quais chama-se Patala Loka. Abaixo de Patala Loka existem outros planetas conhecidos como Naraka Loka, ou os planetas infernais. Na superfície inferior do universo fica o oceano Garbhodaka. Portanto, os planetas infernais situam-se entre Patala Loka e o oceano de Garbhodaka. É lá embaixo, né? Lá embaixo. O rei dos Pitas é Dhyamaraja, o poderosíssimo filho do Deus do Sol. Juntamente com seus assistentes pessoais, ele reside em Pitriloka. E ao mesmo tempo em que segue as regras e regulações estabelecidas pelo Senhor Supremo Krishna, faz com que seus agentes, os Dhyamadutas, tragam-lhe todos os homens pecaminosos imediatamente após a morte. Colocados no domínio de sua jurisdição, ele então os julga imparcialmente, tomando como base as atividades pecaminosas por eles cometidas, e em seguida os envia a um dos vários planetas infernais para que recebam o castigo merecido. Dhyamaraja é o ministro da justiça do governo divino. Ninguém escapa não, meu amigo. Pisou na bola, dançou. Dhyamaraja não é uma personalidade fictícia ou mitológica. Ele tem a sua própria morada, Pitriloka, da qual é rei. Pode ser que os agnósticos não acreditem no inferno, mas Shukadeva Goswami afirma a existência dos planetas Naraka, os quais ficam entre o oceano Garbhodaka e Patala Loka. Dhyamaraja é encarregado pela suprema personalidade de Deus, Krishna, de vigiar que os seres humanos não violem impunemente as suas regras e regulações, como se confirma no Bhagavad Gita 4.17. Karmanohiyapi bodhavyam, bodhavyam chavi karmana, akarmanas cha bodhavyam, gahana karmanogati. Pode escapar da lei dos homens, mas da lei de Deus, meu amigo, ninguém escapa não. É muito difícil alguém entender as complexidades da ação, em português a tradução, né, do que eu tentei cantar. É muito difícil alguém entender as complexidades da ação. Portanto, a todos compete saber apropriadamente o que é ação, o que é ação proibida e o que é inação. A pessoa deve entender a natureza de karma, vikarma e akarma, e então agir com base neste conhecimento. Esta é a lei da suprema personalidade de Deus, Krishna.
As pessoas não sabem nem o que é karma, né? Você vê todo mundo especulando aí sobre karma. Agora imagine saber o que é vikarma e akarma.
Então a pessoa tem que ter conhecimento, né? Tem que viver com conhecimento e renúncia. E deve entender a natureza de karma, vikarma e akarma. E então agir com base neste conhecimento. Esta é a lei da suprema personalidade de Deus, Krishna.
É, acho que é legal pôr isso aí, Bimala, não é não?
É, tá no Bhagavad Gita. A pessoa deve entender a natureza de karma, vikarma e akarma e então agir com base neste conhecimento.
É, vai despertar a atenção de quem está buscando, né? Então as pessoas vão ouvindo e vendo os programas, né? E vai montando o quebra-cabeça.
Pronto. Depois você resolve aí. O que você vai pôr na postagem? Esta é a lei da suprema personalidade de Deus, Krishna. As almas condicionadas que vivem no mundo... Desculpem. Errei. As almas condicionadas, que somos nós, né? Que vieram ao mundo material em busca de gozo dos sentidos, têm permissão de desfrutar dos sentidos de acordo com certos princípios reguladores?
É com regras e regulações, não é casa da sogra, não.
Se elas violam essas regulações, são julgadas e punidas por Dhyamaraja. Ele as coloca em planetas infernais e aplica-lhes o devido castigo para restituí-las à consciência de Deus, Krishna. Então tá, faz o que você quiser, mas depois você responde por tudo que você fez. É assim que funciona. Quer se dar bem? Siga regras e regulações, siga o padrão de Prabhupada. Quer se dar mal? Faça qualquer outra coisa. Contudo, devido à influência da ilusão, as almas condicionadas permanecem presunçosas no modo da ignorância.
Gostou, Bimala? Essa é boa, né?
Quer se dar bem? Siga o padrão de Prabhupada. Quer se dar mal? Faça qualquer outra coisa. É batata. Contudo, devido à influência da ilusão, as almas condicionadas permanecem presunçosas no modo da ignorância. Assim, apesar das repetidas punições de Dhyamaraja, elas não voltam a si, mas continuam a viver dentro do ambiente material, não parando de cometer atividades pecaminosas. É por isso que os planetas infernais estão cada vez mais cheios, porque, olha, eu acho que não é bem assim, eu acho que deve fazer isso, eu acho que deve fazer aquilo, aí cada um acha uma coisa, e eles vão se achar lá nos planetas infernais, né? Eles, nós, né, Bimala? Nós, é... Os devotos não, os devotos, devoto de verdade, não é quem se fantasia de devoto, quem se fantasia de devota, não, é devoto de verdade não vai para os planetas infernais. Agora nós, pessoas comuns, estamos ferrados. Mas todo mundo pode e deve deixar de ser uma pessoa comum e se tornar verdadeiros devotos de Deus, Hare Krishnas de verdade. Mas Hare Krishna de verdade é raro, né? Raríssimo. Mas tem no mundo inteiro. Algumas autoridades dizem que há um total de 21 planetas infernais, e segundo outras, existem 28. Meu querido rei, farei um esboço de todos eles, tomando como referência seus nomes, formas e características. São os seguintes os nomes dos diferentes infernos: Tamishra, Anda Tamishra, Rourava, Maharourava, Kumbhipaka, Kalasutra, Asipatravana, Sukaramuka, Andakupa, Krimibhojana, Sandansha, Tapta Surmi, Vajra Kantaka Shaumali Vaitarani Puyoda Pranaroda Vishasana Lala Baksha Sara Meyadana Aviti Ayapana Shara Kardama Rakshogana Bodhana Shulaprota Danda Shuka Avata Nirodana Pariyavartana e Shutimuka. Todos esses planetas destinam-se a punir as entidades vivas. Aqueles que não obedeceram às leis de Deus, não seguiram regras e regulações. Né, Bimala? Meu querido rei, alguém que se apropria da esposa, filhos ou dinheiro que pertencem legitimamente a outrem, na hora da morte é aprisionado pelos ferozes Yamadutas, que o amarram com a corda do tempo e à força o atiram no planeta infernal conhecido como Tamishra. Nesse mesmo planeta, que é escuro como breu, o homem pecaminoso é castigado pelos Yamadutas, que o açoitam e repreendem, e ele passa fome e ninguém lhe dá água para beber. Assim, os irados assistentes de Yamaraja causam-lhe severos sofrimentos a ponto de, às vezes, ele desmaiar de tanto castigo.
Calma, estou ladeando a página.
O destino reservado à pessoa que dissimuladamente engana outro homem e desfruta da esposa e filhos deste é o inferno conhecido como Anda Tamishra. Lá sua condição é exatamente como a de uma árvore ao ser cortada pelas raízes. Mesmo antes de alcançar Anda Tamishra, o ser vivo pecaminoso submete-se a várias misérias extremas. Mesmo antes de alcançar Anda Tamishra, o ser vivo pecaminoso submete-se a várias misérias extremas. Essas aflições são tão severas que ele perde sua inteligência e percepção. É por esse motivo que os sábios eruditos chamam esse inferno de Anda Tamishra.
Calma, estou ladeando a página.
Há os que aceitam o seu corpo como eu e dia e noite trabalham muito arduamente em busca de dinheiro para manter os seus próprios corpos e os corpos de suas esposas e filhos. Enquanto trabalham para manterem-se a si mesmo e as suas famílias, acontece-lhes cometerem violência contra outras entidades vivas. Tais pessoas são forçadas a abandonar os seus corpos e suas famílias na hora da morte, quando então, sofrendo a reação de sua inveja a outras criaturas, são atiradas no inferno chamado Rourava. A pessoa que aceita este saco corpóreo de três elementos, que é bilis, muco e ar, como o seu eu, que se identifica com as relações íntimas que mantém com sua esposa e filhos, que considera adorável sua pátria, que se banha nas águas dos lugares sagrados de peregrinação, mas nunca tira proveito das pessoas que têm conhecimento verdadeiro, não é melhor do que um asno ou uma vaca. Bhagavatam 10.84.13. Existem duas classes de homens absortos no conceito de vida material. Por ignorância, um homem da primeira classe pensa que seu corpo é o eu. E, portanto, ele é, na certa, como um animal. A pessoa da segunda classe, contudo, não apenas pensa que seu corpo material é seu eu, como também comete toda espécie de atividades pecaminosas para manter o seu corpo. Com o propósito de adquirir dinheiro para sua família e para si própria, ela engana todo mundo e, sem motivo aparente, passa a invejar outras pessoas. Semelhante indivíduo é atirado no inferno conhecido como Rourava. Se alguém, tal qual os animais, simplesmente considera seu corpo como o seu eu, ele não é muito pecaminoso. Contudo, se desnecessariamente comete pecados para manter o seu corpo, é posto no inferno conhecido como Rourava. É esta a opinião de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur. Embora os animais, por certo, estejam no conceito de vida corpórea, eles não cometem pecados para manter os seus corpos. Fêmeas ou filhotes... Ah, tá, eu pensei que era uma vírgula, é um ponto, tá, vou ler de novo. Embora os animais, por certo, estejam no conceito de vida corpórea, eles não cometem pecados para manter os seus corpos, fêmeas ou filhotes. Portanto, os animais não vão para o inferno. Contudo, normalmente já estão em corpos infernais, como os cães, gatos, porcos e outros animais, né? Já é um inferno particular. São corpos inferiores. Portanto, os animais não vão para o inferno. Contudo, ao agir invejosamente e enganar os outros para manter o seu corpo, o ser humano é posto em condições infernais. Calma, estou ladeando a página, não me apresse não que eu erro. Se eu apertar o botão errado aqui, vai lá para cima ou lá para baixo. Nesta vida, a pessoa invejosa comete atos violentos contra muitas entidades vivas. Portanto, após a sua morte, ao ser levada ao inferno por Dhyamaraja, aquelas entidades vivas que foram maltratadas por ela aparecem como animais, chamados Rurus, para infligir-lhe severos tormentos. Os sábios eruditos chamam esse inferno de Rourava. Difícil de se ver neste mundo, Ururu é mais invejoso do que uma serpente. De acordo com Sridhara Swami, Ururu também é conhecido como Barashringa. Srila Diva Goswami confirma isso em seu Sandarbha. Assim, embora os Rurus não sejam vistos neste mundo, confirmam sua existência às escrituras védicas. É porque aqui está se dando descrições do universo inteiro, né? Então, em alguma parte do universo, os Rurus existem e são piores que as cobras venenosas, né? Aquele que mantém o seu próprio corpo às custas de maltratar os outros sofre obrigatoriamente punição no inferno chamado Maha Rourava. Nesse inferno, os animais Rurus, conhecidos como Kraviada, atormentam-no e comem-lhe a carne. Calma, deixa eu ladear a página aqui. A pessoa animalesca que vive simplesmente no conceito de vida corpórea não está perdoada. Ela é lançada no inferno conhecido como Maha Rourava e atacada por animais Ruru, conhecidos como Kraviadas. Para a manutenção de seus corpos e satisfação de suas línguas, pessoas cruéis cozinham vivos os pobres animais e pássaros. Tais pessoas são condenadas até mesmo pelos canibais. Em suas próximas vidas, são carregadas pelos Yamadutas ao inferno conhecido como Kumbhipaka, onde são cozidas em óleo fervente. Quem já não ouviu isso, né? Que vai para o caldeirão do inferno, e vai mesmo, né? Tá, vai ser frito lá, vai ser frito por um longo tempo que vai parecer uma eternidade, né? É muita gente desautorizada ou leigas ou que não sabem realmente dessas coisas falam que a pessoa vai para o inferno e nunca mais sai. É porque vai ser um tempo tão grande que parece que nunca vai acabar, né? Mas todo mundo que vai para o inferno paga os seus pecados e depois volta para os planetas intermediários e tentam novamente se autorrealizar, né? É como as pessoas que vão para a cadeia. Acabou a pena, ele é libertado, né?
E aí ele tem uma nova chance de fazer a coisa certa. Mas normalmente não faz. Continua fazendo a coisa errada. Tá, então vamos parar aqui, Bimala. Eu não vou nem ler, esse verso é grande, né? Vai falar sobre o matador de um sacerdote brâmana. Ele é posto no inferno conhecido como Kalasutra, cuja circunferência é de 128 mil quilômetros e em sua constituição só entra cobre. Tá. Bom, gente boa, essa coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei. Calma, a melhor internet do mundo está abrindo. Calma, meu irmão, está abrindo. Já abriu, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, Purana Imaculado. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis. Já tem até o oitavo canto, parte 1, se eu não me engano. Quer ver? Vamos ver aqui. Se a cabecinha de pano não falhou, está vendo? Ó, tem até o oitavo canto, volume 1. Então você que está com a coleção incompleta, está aí a chance de completar a sua coleção, e você que não tem essa coleção, está a chance aí de começar a sua coleção. Eles chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde @hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Eu tô vendo aqui, Bimala, tem 3 páginas, né? Tem 3 páginas já de livros dessa coleção Shrimad Bhagavatam. A terceira página tá aqui, o box canto 4. É, tem 3 páginas aí, tá? Então fica de olho aí, fica ligado aí. Tá, então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shrimadu Suda Gopala Govindara Shrimadu Suda Giridhari Gopinatha Madana Moha Giridhari Gopinatha Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Shri Rupa Shri Sanatana Bataraguna Shirupa Shesanatana Bataraguna Shirivagopala Bata Dasaraguna Shirivagopala Bata Dasaraguna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Jayo Radha Gokula Nandarada Gokula Nandarade, Jayo Radha Gokula Nandarada Gokula Nandarade, Radhe 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 Radhe, Radhe 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 Radhe, Prabhupada 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 Prabhupada, 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 Guru Deva, 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 Guru Deva.
Jayo Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Shrimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayo Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Sutra Sata Shri Shri Matsva Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya Daiskon Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai. Shri Maturadam Ki Jai. Shri Navadvipadam Ki Jai. Shri Jaganatapuridam Ki Jai. Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jaga Ki Jai, Brihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.